Começa agora. Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou Bruno Marum e está começando o meio-dia e 20 no campus, aqui na sua estação do conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Cruzeiro goleia Garcilasso e avança na Libertadores. Atlético busca vitória contra o Zamora para ser primeiro do grupo 4. No América, Cho elogia elenco e vê equipe no caminho certo. E ainda, jogos de hoje podem determinar clássico mineiro nas oitavas de final da Libertadores. Agora, no meio de 20 no campus, desta quinta-feira, 10 de abril, que está só começando, fique ligado. E ao meio-dia 21 a gente começa o programa de hoje, claro, não poderia ser diferente, destacando a boa vitória do Cruzeiro ontem, fez o dever de casa, goleou com facilidade a fraca equipe do Real Garcilasso e avançou às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Os detalhes do jogo de ontem com o repórter Denis Marco.
A noite de ontem viu no Mineirão um Cruzeiro que pressionou desde o início e um Real Garcilasso que veio para BH com a missão de não tomar goleada. Não conseguiu. O time de Marcelo Oliveira entrou em campo com Fábio, Mike, Dedé, Bruno Rodrigo, Egídio, Lucas Silva, Henrique, Everton Ribeiro, depois Alisson, Ricardo Goulart, depois Elber, Dagoberto, substituído por Borges e Júlio Batista. E logo aos 20 segundos a Raposa já ameaçou o gol do Real. E novamente, antes dos 2 minutos, ninguém estava para brincadeira. Aos 4 minutos, Júlio Batista sofre falta, Everton Ribeiro bate, a bola sobra para Ricardo Goulart, que marca, mas estava impedido. Aos 6, a bola é alçada na área peruana, mas passa direto. Aos 7, pressão do Cruzeiro, que ganha escanteio batido por Everton Ribeiro, que vai na cabeça de Henrique, que manda para fora. Aos 11, Dagoberto bate falta para dentro da área, mas Dedé faz falta no goleiro antes da bola entrar. O jogo era Cruzeiro atacando e Real se defendendo. Aos 19, Everton Ribeiro sofre falta, Dagoberto levanta a bola na área, mas Dedé manda para fora. Aos 23, Ricardo Goulart, o artilheiro do time na Libertadores, abre o placar depois de cruzamento de Mike. Cruzeiro 1-0. Aos 26, depois de escanteio batido por Everton Ribeiro, Bruno Rodrigo de cabeça amplia o placar. 2-0. Um depois do outro. Depois do segundo gol, o Cruzeiro tirou o pé. E só aos 41 conseguiu ampliar o placar, com Júlio Batista, que para destoar dos companheiros não faz de cabeça. 3-0, fora o baile. O segundo tempo começa com o Cruzeiro sem alteração. E logo aos 3 minutos, Dagoberto bate falta, mas o goleiro se adianta e manda para frente. Aos 35, Borges, que tinha acabado de entrar, quase marca o seu, mas o placar não muda. Marcelo Oliveira analisou o desempenho do time na fase de grupo da Libertadores.
Em algum momento tivemos dificuldades mesmo, porque a Libertadores é assim, não tem nada fácil. Às vezes nós tivemos desatenção, foi aquele jogo aqui do defensor, e às vezes infelicidades também. Mas alguns jogos assim também extraordinários, como foi a Universidade do Chile aqui, Universidade do Chile lá, jogo difícil, mas o time muito equilibrado, entre defesa, ataque, muito consistente, sabendo o que estava fazendo. E hoje, novamente, aí ratificamos a nossa classificação. Eu acho que, às vezes, assim como na vida, no futebol também, as adversidades vêm para nos fortalecer.
Vitória guardada, vaga garantida, e agora é hora de pensar na decisão do Mineiro no próximo domingo. Repórter Denis Marco.
Valeu, Denis, meio-dia 24, parabéns ao Cruzeiro. Na verdade, né, a classificação do Cruzeiro foi conseguida a semana passada lá em Santiago, com a vitória sobre a Universidade de Chile. E ontem, né, todos nós sabíamos que o Cruzeiro era bastante superior e demonstrou isso dentro de campo. Vitória justa, classificação justa, agora é aguardar qual será o adversário do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Agora, meio-dia e 24. Pois é, e os jogadores da América realizaram um treino técnico-tático na tarde desta quarta-feira. A vontade e a entrega do elenco vem sendo destaque nessa intertemporada que o Coelho vem realizando lá no CT Lana Drummond. E o Meia Cho elogia a equipe e valoriza a qualidade do elenco americano. Vamos ouvi-lo.
Tá ficando muito bom o nosso time, né? Agora a gente tem peça de recomposição. Não que não tivesse, mas agora tá mais experiente o nosso grupo, né? Com a chegada agora do Mancini, né? Do pessoal aí, que o Ricardinho voltando do departamento médico. O Williams, daqui 3 jogos aí, já vai estar à disposição, né? Então a gente vai ter muita peça pra gente levar esse campeonato brasileiro todo aí em alto nível. E é necessário ter isso, né? Não tem como o jogador jogar em alto nível todos os jogos, sendo que tem 2 jogos por semana. De 3 em 3 jogos praticamente tem jogo, né? Eu acho que o nosso time está à frente do time que eu estava ano passado, o Figueirense. Nosso time tem qualidade, tem volume de jogadores, então é a minha perspectiva das melhores possíveis.
Tá certo. Aí o Tchô falando, né? Muito bem. Aí falando bem da equipe. Lembrando que o América estreia na Série B contra o Vasco da Gama no dia 19 de abril, um sábado, às 4h20 da tarde, em São Januário, lá no Rio de Janeiro. E o detalhe, com os portões fechados, já que o Clube Carioca vai ter que cumprir a punição por conta daqueles incidentes relativos à última partida da Série A do ano passado, lá em Joinville, contra o Atlético Paranaense, naquela pancadaria entre torcedores de Vasco e Furacão. Agora, 12h26. Hora de destacarmos o Atlético, que hoje também tem compromisso pela Libertadores. A equipe do Galo encara o Zamora da Venezuela de olho na liderança no grupo 4 da Copa Libertadores. Os detalhes do Atlético com o repórter Rafael Miguel.
Olá, Bruno e ouvinte ligado no meio-dia e 20 no campus. O técnico Paulo Autuori finalizou a preparação para a partida contra o Zamora com treino recreativo na cidade do Galo. Sem poder contar com Ronaldinho Gaúcho e Vitor, Autuori relacionou 20 jogadores para a partida. E o time que deve entrar em campo é formado por Giovani, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Otamendi e Alex Silva, Pierre, Leandro Donizete, Guilherme e Diego Tardelli, Fernandinho e Jô. E é o centroavante atleticano que fala da importância da vitória e do Atlético terminar em primeiro no seu grupo.
Com certeza, se terminar primeiro do grupo, claro que a gente não tem que ficar escolhendo adversário, mas sendo primeiro, teoricamente, você pega o segundo colocado do grupo que a gente vai pegar. Então, não é que é o mais fraco, né? Mas, teoricamente, é uma equipe que fez uma campanha não tão boa. Mas a gente, primeiramente, tem que pensar sempre em vencer. A gente está a 15 partidas de invencibilidade. Claro, com alguns empates, mas isso é muito importante para um grupo que quer ser vencedor no ano, né?
Na campanha do título do ano passado, o Atlético foi o primeiro lugar geral após o fim da fase de grupos. Nesse ano, o Galo não conseguiu repetir o fato. E Jô explica o porquê dessa mudança.
Eu acho que a gente era novidade na Libertadores, né? Ninguém conhecia direito nossa equipe. E já esse ano, todos enfrentaram o campeão, né? O último campeão. Então, a marcação ficou mais forte, tudo mudou um pouquinho, né? A gente soube ainda meio que controlar ainda esse ano e conseguir a classificação. É claro que não igual ao ano passado, porque o ano passado realmente foi coisa de cinema.
A partida entre Atlético e Zamora terá a arbitragem de um trio chileno. Roberto Tobar será o árbitro, auxiliado por Francisco Modria e Raul Orellana. O jogo ocorre a partir das 5h30 da tarde na Arena Independência. Repórter Rafael Miguel.
Valeu, Rafa. Agora 12h28 e o inédito clássico mineiro na Copa Libertadores poderá acontecer já nas oitavas de final. O duelo entre Atlético e Cruzeiro na próxima fase somente será possível se o Galo acumular o 4º empate consecutivo na competição nesta quinta-feira, no duelo com o Zamora lá no Independência. Caso derrote a equipe venezuelana, o Atlético terá uma das melhores campanhas da fase de grupos e não terá a possibilidade de enfrentar o Cruzeiro. Já se for derrotado, o time alvinegro encerrará sua participação no grupo 4 como segundo colocado, o que também impossibilitaria a realização do Clássico Mineiro já nas oitavas de final. Portanto, se o Atlético empatar, somente esse resultado de empate dá a possibilidade, né, de Atlético e Cruzeiro se enfrentarem já nas oitavas de final. Do contrário, aí fica impossível Atlético e Cruzeiro já nas oitavas. Vamos então aguardar. O Atlético precisa vencer para ser, né, o primeiro colocado. Na verdade, um empate já praticamente define o Atlético como primeiro, mas o torcedor com certeza vai para o estádio querendo que a equipe vença. E um caso legal também, o Zamora, se vencer, classifica também. Até mesmo com empate, dependendo do outro jogo do grupo. Então o Zamora, acredito eu, vai partir para cima, quer a vitória, para quem sabe aí conseguir essa classificação inédita às oitavas de final da Copa Libertadores da América. Agora 12h30, 12h20 no campus, termina aqui programa que é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio UFMG Educativa e tem Carolina Rezende como produtora, sob coordenação de Kleber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal UFMG e até amanhã, claro, ao meio-dia e 20. Um grande abraço, obrigado, valeu!
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.